Olá, amigos, Notícias Agrícolas ao vivo aqui de Piracicaba, no Workshop Internacional, a cadeia sucroenergética, onde está se discutindo os desafios do setor, visando naturalmente, como sempre, a maior eficiência, a maior produtividade. Marcos Landel, diretor do Centro de Cana do IAC, Instituto Agronômico, uma das principais referências na pesquisa da sucroenergia no estado de São Paulo e, naturalmente, levando o conhecimento que o IAC hoje tem para o Brasil todo, vai nos dar, então, aqui algumas avaliações do ponto de vista das necessidades do setor frente ao momento que nós estamos vivendo. Marcos, obrigado pela sua presença aqui durante o seu café. Uma seca muito severa, impactando sobre um canavial com muitos problemas, como você bem sabe. Se tivéssemos tendo alguns gargalos que hoje se discute no setor, e esses gargalos tivessem sido minimamente amenizados ou atenuados, nós poderíamos dizer que essa seca que está derrubando cada vez mais as expectativas de safra e vai tornar uma safra mais curta ainda, ela poderia ser atenuada, Marcos?
Sim, poderia, se nós imaginarmos o seguinte, que nesses últimos anos, essa seca tem se acentuado, por exemplo, no estado de São Paulo. Nos últimos 20 anos, cada vez é mais frequente os veranicos ou esse período de seca mais acentuado e com temperaturas médias e as temperaturas máximas no inverno mais elevadas do que 20 anos atrás. Então, naturalmente, a planta fica exposta a um déficit maior. Então, nós não podemos fazer a canavicultura de 20 anos atrás, nós temos que estabelecer novas estratégias. E há conhecimento na pesquisa, sim, que nos permite estabelecer essas novas estratégias. Algumas delas, por exemplo, um bom trabalho no momento de fundação do canavial, com aprofundamento do preparo do solo, para o estabelecimento de um sistema radicular mais profundo, a utilização depois de um controle maior sobre a circulação das máquinas no momento de cultivo e de colheita para reduzir a compactação do solo. E os cuidados todos na colheita, principalmente com velocidades de colheita que sejam compatíveis com o meio biológico, que é o canavial. Você não vai colher a sua cana com velocidades altas, você vai trabalhar para que seja preservado e reduza, por exemplo, o arrancamento de toceiras. Bem, tudo isso aí acaba promovendo o quê? A manutenção de boa população de comos do seu canavial. A produtividade está muito relacionada à população de comos do canavial. O que faz a cana hoje ter produtividades mais baixas, aquém daquilo que nós esperávamos, é que a população dos nossos canaviais está bastante baixa. Isso decorre do impacto da mecanização, mas também decorre de modelos, de escolhas, por exemplo, de variedades com menor perfilhamento. Né? Nós temos que mudar a nossa visão. As variedades hoje que atendem o modelo de mecanização, elas têm que ser mais perfilhadas, elas têm que ter mais comos. Capacidade de brotação e de perfilhamento dela tem que ser mais agressiva do que as variedades de outrora. Então são estratégias, a gente tem que pensar uma nova forma de fazer canavicultura. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba exigindo da gente mais planejamento. Aqui foi falado nesse primeiro painel, justamente a palavra mais citada foi planejamento. Nós temos que voltar a fazer um bom planejamento com metas. A gente não pode fazer planejamento sem metas. Eu quero saber onde eu quero chegar. Então, eu citei até, nós queremos chegar a produtividade de 14, 15 toneladas de açúcar por hectare, é isso que a gente quer? Hoje a gente está com menos de 11 toneladas de açúcar por hectare. Nós temos que ousar, nós temos que pensar em coisas maiores. Existem produtores que estão nesse nível de 15 toneladas, são os produtores.
Já com a cana de 3 dígitos.
Com a cana de 3 dígitos, são produtores que têm não só variedades mais novas, mas têm estratégias, por exemplo, de colheita, que o IAC tem empregado, que é uma estratégia de mitigação de déficit, que eu chamo do terceiro eixo da matriz, que é justamente sair um pouco daquele convencional de precoce, média e tardia e trabalhar com outro modelo. E todas essas tecnologias associadas, a parte de nutrição e tudo mais, faz com que a gente tenha uma perspectiva maior de produtividade para os próximos anos. Mas a gente tem que enfrentar, sim, essa história da seca, e talvez a gente tenha que pensar também a começar aqui para o estado de São Paulo, uma coisa que é usada em Goiás, que é a tal irrigação de salvamento, que é a irrigação que você faz após a colheita, naquele período mais seco, para promover a brotação da cana. Talvez a gente tenha que começar a pensar em algumas regiões do estado de São Paulo, porque o que a gente está vendo esse ano, com a seca que se iniciou no final de março, início de abril, é que canaviais que foram cortados já há 3 meses, ainda estão com a brotação muito ruim.
Isso prejudica naturalmente, olhando a safra futura, já se prevê então uma quebra, pelo menos naquelas áreas.
Sim, sem dúvida. E isso, não só naquela a próxima safra, a outra safra, enfim, isso já faz com que a gente venha pensar na possibilidade de uma reforma precoce desse canavial. E reforma precoce significa um investimento muito alto, porque o custo do plantio é alto.
E nós estamos falando já de uma reforma cada vez mais parcimoniosa, para dizer minimamente, se não totalmente defasada, com canaviais muito elevados, e tendo então, provavelmente, como você disse, que renovar com mais antecedência, sai mais custoso ainda para o produtor, né?
Sai, provavelmente vai ter que ter um investimento, se quiser manter pelo menos as produtividades, mas você veja quantos desafios que nós temos. E por isso acho que a gente tem que buscar caminhos de um bom planejamento, pensando em tecnologias novas que nos ajudem a enfrentar essa nova situação e gerar sustentabilidade produtiva. Nós acreditamos que a aplicação e a junção de várias tecnologias novas, inclusive passando pela agricultura de precisão e tudo mais, nos dê instrumentos para enfrentar essas condições mais restritivas que a gente tem enfrentado, com ganhos de produtividade. Nós cremos nisso aí. Cremos porque as variedades novas são mais produtivas, têm um potencial biológico maior, por exemplo, tem maior população dos seus comos, então isso promove maior produtividade, mas também promove maior longevidade. Nós temos ferramentas hiper interessantes, mas nós vamos que talvez ter que mudar um pouco a maneira e, vamos dizer, a estratégia de produtividade, uma coisa diferente para alcançar resultados melhores.
As MPBs, mudas pré-brotadas, um dos grandes momentos aí da canavicultura que veio do IAC. A MPB, ela precisaria seguir todos esses desafios para poder ter a sua produtividade comprovada, testada, consolidada, porque a gente sabe que para o canavicultor em geral, principalmente o independente, adotar todos os pacotes tecnológicos disponíveis não é barato, tem um custo disso. Então, a gente se depara no Notícias Agrícolas com pessoas que já estão adotando a MPB, mas não estão fazendo uma série de outros tratos culturais. Pode acabar se perdendo isso, Marcos?
Não, sem dúvida. O MPB é um instrumento de inclusão rápida de variedades de alto potencial agrícola. Então, uma instituição como o IAC, ou CTC, ou RIDESA, lança uma nova variedade, o MPB hoje é a maneira mais rápida dele multiplicar, incluir na sua propriedade aquela variedade daqui a pouco está em área comercial. E, mais recentemente, alguns produtores resgataram uma técnica que é chamada de meiose, né, desenvolvida na década de 80 lá na Unesp de Jaboticabal, e associaram ao MPB. Então, as taxas de multiplicação são excepcionais. Em 9 meses, a cana sai de 1 e vira 1.200, 1.000. Quer dizer, a área de multiplicação, a taxa de multiplicação é fantástica. Então, rapidamente ele inclui esses ganhos. Agora, MPB significa, é um instrumento para multiplicação de novas variedades, mas não abre mão de nada das tecnologias que você tem que fazer na canavicultura normal. Você tem que fazer uma boa nutrição, um bom preparo de solo, enfim, uma boa proteção, tudo tem que ser feito com excelência para que você tenha as vantagens do MPB. A principal vantagem do MPB é a inclusão, por exemplo, numa variedade que te dá 15% a mais do que a variedade que você está cultivando. Aquilo que demoraria 5 anos para você incluir, você consegue incluir um ano e meio. Um ano e meio, com 3 anos e meio de antecedência, você está incluindo aqueles 15% no bolso do produtor. Essa é a grande vantagem.
Perfeito. Muito obrigado, Marco.
Eu que agradeço.
O Notícias Agrícolas, acompanhando aqui o workshop internacional sobre a cadeia da canavicultura, organizado pela Esalq, aqui no Parque Tecnológico de Piracicaba. Ouviu de Marcos Landi, um dos painelistas na abertura do evento, que os desafios são grandes para a canavicultura. E não se deve e não se pode mais pensar numa cana de 20 anos atrás. As ferramentas existem, a produtividade tanto da cana quanto do açúcar pode ser cada vez mais atingida. E no caso das MPBs, ela vem para multiplicar, para dar um ganho de multiplicação nas lavouras, mas não abre mão de todos os requisitos básicos, do que a gente pode chamar de um pacote tecnológico que já se conhece por ter adentro. Fique com a gente com Notícias Agrícolas. Volta a qualquer momento aqui de Piracicaba. Muito obrigado.